Tênis, escuta essa.
Diga.
Será que, por um acaso, assim, nas suas andanças aí pelo Brasil...
Esse Brasil de meu Deus.
Esse Brasil de meu Deus. Você já notou, pichado, nos muros por aí, a marca Carlos Adão?
Já, e tenho uma coisa a dizer sobre isso.
É mesmo? Você conhece a história do Carlos Adão?
Ele estudou com meu pai na faculdade.
Você tá brincando?
Sério?
Bom, então acho que essa história é você quem vai me contar agora.
Eu não sei a história que você vai contar. Eu sei que ele existia, estava no grupo de amigos do meu pai, que é um grupo de amigos que se encontra até hoje. Somos amigos dos filhos. Os filhos do grupo da faculdade também se encontram. Mas o Carlos Adão saiu do grupo. Perderam contato antes das crianças todas nascerem. Então eu nunca conheci ele. Eu sei que ele fazia parte do grupo e comentavam sempre com a gente quando a gente estava andando por esse Brasil de meu Deus, e a gente via as pichações Carlos Adão.
Você tinha um motivo particular pra prestar atenção
sim.
Carlos Adão nos muros. Mas é que é difícil, mesmo não tendo um motivo desses, é difícil não prestar atenção, porque ele já fez mais de 170 mil inscrições do nome dele por várias cidades de 5 estados brasileiros diferentes.
O Banksy brasileiro.
Tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Espalhado por todas as cidades e principalmente em rodovias, estradas. Ele gosta de deixar essa marca em pedras que estão aí à beira das estradas do Brasil inteiro.
E que não dá pra não ver quando você tá na estrada, porque não tem muita coisa acontecendo na estrada, né? Você não tem muito pra onde olhar, se é uma coisa escrita grande numa pedra. Geralmente é preto, né, com escrito Carlos Adão em verde, não é isso?
É isso, ele faz primeiro um quadrado preto, né, uma mancha preta como base, e depois ele escreve Carlos Adão em letras verdes. O A do Carlos e do Adão acaba se esticando para fazer uma espécie de sublinhado. E aí ele escreve as outras letras em cima desse sublinhado. São umas letras bem pontiagudas, assim, meio em itálico. E essa é a marca que ele produz já há muitos e muitos anos. A única vez em que ele não pintou de verde foi no muro de alguns prédios que são da Gaviões da Fiel, em São Paulo.
Que aí verde é proibido.
Exatamente. Se ele pichasse de verde, provavelmente ele seria assassinado. Então ele pintou de amarelo. Mas é a única instância em que ele não obedece esse padrão de cores. Então, de fato, é preto e verde. E o Carlos Adão escolhe ângulos que ele acredita que vão ser os mais fáceis de serem vistos. Então ele pega ali a curva que os caminhões têm que fazer ali na BR e coloca bem na saída da curva pra ter certeza que tá todo mundo olhando.
E é legal, eu falei que é o Banksy brasileiro de brincadeira, mas na verdade é um outro tipo, né? Porque o Banksy, ele faz inscrições diferentes, desenhos diferentes, com mensagens diferentes. É outro tipo de arte de rua, que também é bem conhecido e bem popular mundo afora, que é uma marca. Alguém tem tipo um desenho, uma assinatura e o objetivo é colocar em todo lugar.
Ele, às vezes, acrescenta alguma coisa à própria marca. Que, inclusive, eu vou dar mais detalhes sobre ele daqui a pouquinho, mas ele chama de marca. Ele está espalhando a marca. E, às vezes, ele coloca uma palavra, uma frase muito curta do lado do nome Carlos Adão. Então, às vezes, é Carlos Adão, sexo. Carlos Adão, máquina de sexo, máquina do desejo. É, ele já escreveu coisas como faça amor, total sexy, raro, mito, louco, amor, iluminado, sagrado. Ele coloca palavras assim que, em geral, são menções sexuais ou expressões de grande autoestima. Sim, coisas
não
bem superlativas.
Parece ser um problema, autoestima, né?
Tem uma coisa que marca uma pessoa que já escreveu o próprio nome 170 mil vezes em ambientes públicos, é autoconfiança. Ele é certamente muito confiante. E aí eu quis saber, né? Quem era essa pessoa? O que é que ela tá fazendo? E eu acho que você já matou a charada muito rápido. Ele não se encaixa no padrão Banksy, porque ele não é um artista, não se considera um artista, ele não tem formação como artista, e ao mesmo tempo, ele não é um pichador. Ele não faz parte da cena, da cultura da pichação, ele não entende essa cultura, e muitas vezes ele se mete em encrenca justamente por não entender como funciona.
E para quem olha de fora, pelo menos, parece uma coisa muito parecida, porque pichadores também gostam de colocar o nome deles, ou às vezes do grupo deles, em lugares diferentes para ser visto. Assim como quer colocar no ângulo certo pro caminhoneiro na BRV, os pichadores muitas vezes procuram isso. O prédio mais alto, a ponte, um lugar difícil, aqueles lugares que você bate o olho e fala como a pessoa conseguiu chegar lá para pichar. Tem uma coisa de ser visto e o que você picha é o seu nome. Parece bem semelhante.
É, parece mesmo. Mas ele não tem nenhum dos discursos que acabam pautando essa cena de pichação. Ele não entende essa ideia de que a pichação muitas vezes marca um território de um grupo ou de uma gangue. Não entende que você não pode atropelar, que é o termo quando você picha alguma coisa em cima de uma pichação que já existia. Ele não tem o discurso da apropriação dos bens públicos, do espaço da cidade, dessa luta contra a propriedade privada que vários pichadores têm, né? É um discurso de que você está se apropriando da cidade porque não é permitido que você tenha nada se você não tem dinheiro, por exemplo.
E uma coisa importante é os pichadores não parecem estar conversando tanto com o público em geral quanto ele. Tanto que eles não escrevem usando letras que todo mundo entende. A gente tinha um amigo na escola que ele gostava de pichar, né? Adolescente. E eu falava pra ele, tipo, eu não entendo nada. O que tá escrito aqui?
E a graça é essa, né? É meio em código.
É, e ele me ensinou, ele fez um cursinho pra mim. Vários tipos de letra, várias maneiras de escrever a letra A, a letra B, a letra C. E no final ele me deu um diploma. Tudo escrito com letras de pichação. Mas eu acho que eu esqueci, porque a maioria das coisas que eu vejo eu também não consigo ler. Mas parece uma relação de pichadores com pichadores.
Faz sentido.
Porque eu não sei quem é aquele grupo, não consigo ler o que tá escrito lá. Sei lá que grupos estão brigando por que território, mas eles sabem. E atropelar é um ofendendo o outro. Então tá um querendo impressionar o outro. O Carlos Adão não, ele quer... Ele bota o nome dele.
É só
que
o nome
tem isso,
dele.
Né? A pichação, você coloca o nome do grupo. Ou um apelido que você tem. Não se expõe lá do tipo, ó, fui eu que fiz isso. Não pode. Ele não, é o nome dele. De certa forma, ele quer ser reconhecido pela sociedade comum.
É, não tá conversando com pichadores, ele nem conhece pichadores. Ele foi conhecer pichadores quando ele começou a ser assediado e agredido por pichadores. Eventualmente, vários pichadores diferentes, alguns famosos, grafiteiros, começaram a ter contato com o Carlos Adão e começaram a entender que ele não fazia na maldade, que ele simplesmente não entende quais são as regras. Existe um termo, né, para você ser um pichador muito ativo, que deixa sua marca em muitos lugares diferentes da cidade ou do bairro. Eles chamam isso de bombardear. Então, o pichador vai bombardeando. E eles consideram o Carlos Adão alguém que bombardeia, né? Ele tem 170 mil marcas em vários estados diferentes, mas ele tem que entender que não é porque ele bombardeia que ele pode passar por cima. E aí diz que já pegaram ele, ameaçaram ele, mas que eventualmente ele entendeu. Ele só não faz parte da comunidade. Quem é essa pessoa, então? O que ela tá fazendo? Se não é arte e se não é pichação, o que tá acontecendo? O Carlos Adão, nesse momento, tem 69 anos. Quando ele começou a viralizar nos anos 90, ele já tinha mais de 40 anos de idade. E ele simplesmente achou que seria uma boa ideia colocar o nome dele para que as pessoas vissem. Ele achava que o importante é que ele fosse visto, que as pessoas iriam ficar felizes, que as pessoas iam achar legal ver o nome dele, que elas iam se sentir inspiradas e que elas iam lembrar de sexo, por exemplo. Porque, segundo o Carlos Adão, todos nós nascemos do sexo e a gente tem uma série de problemas com o sexo que a gente deveria abordar com muito mais naturalidade. Mas, mais do que isso, ele estava interessado em criar uma marca. É basicamente uma marca pela marca. Ele levou um tempo para descobrir exatamente como essa marca seria, como é que seria o design do nome dele, as cores, né, preto e verde. E ele resolveu que essa marca tinha que ser divulgada para que as pessoas conhecessem a marca. Não tem muito objetivo para além disso mesmo. Inclusive, tem um documentário sobre ele muito legal, que chama Os Três Atos de Carlos Adão. Inclusive, vale citar, né? Ele tem essa filosofia, né? Ele deixa a marca dele em três atos. Ele escolhe primeiro lugar, depois ele pinta de preto, depois ele pinta de verde. Essa é a filosofia. E aí, nesse documentário, ele vai num McDonald's, porque ele gosta de estar em lugares públicos usando um blazer ou um casaco com a marca Carlos Adão nas costas, um boné escrito Carlos Adão, sempre sujo de tinta, porque no caminho pra lá ele certamente deixou a marca dele em algum lugar, e ele gosta que as pessoas reconheçam ele nesses lugares. Ele diz que ele vai todo dia numa padaria diferente, tomar café da manhã, todo dia compra um jornal em alguma banca diferente, porque esse é o jeito de espalhar a marca. E aí ele vai no McDonald's, e aí alguém reconhece, fala, nossa, você é o Carlos Adão, eu sempre quis saber quem era, sempre quis saber do que se tratava, o que é isso aí que você pinta?
Sou eu.
Aí ele falou, é a marca. Ah, que legal, e essa marca tá vinculada ao quê? Assim, qual é o produto dessa marca? Aí ele pensa um pouco e responde, o amor.
Como vocês não perceberam, né?
Ele falou,
o amor próprio.
O amor? O amor? Ele falou, só cabe nessa marca quem faz sexo todo dia. Então, não é muito difícil de perceber que o Carlos Adão não tem um discurso muito coerente. Ele não tem muita certeza do que ele está fazendo. Ele tem um discurso neurodivergente. E, ao mesmo tempo, ele é muito carismático, muito charmoso, quer ser conhecido, então ele conversa com todo mundo sobre todos os assuntos possíveis, tá? O tempo inteiro andando por todos os lugares. Ele tem uns carros fuleiros que ele diz que são os únicos carros que aguentam sair por aí deixando a marca dele pelo Brasil. E ele coloca adesivos gigantes, escrito Carlos Adão, num carro todo manchado de tinta, e atravessa o país para que as pessoas saibam
quem ele é. O importante é que quando ele tá no carro, as pessoas saibam que é o carro dele.
Isso.
O carro também espalha a marca.
E aí o efeito disso é que enquanto ele anda, as pessoas buzinam, as pessoas acenam, as pessoas tiram foto. Porque todo mundo quer saber quem é o Carlos Adão que deixou a marca. E então é isso. Ele tá divulgando a marca que de alguma maneira tá atrelada a ele, já que é o nome dele.
Ele tá, eu acho... Artista louco tem um monte. Ele não se considera artista, a gente já entendeu. Mas talvez ele esteja a um bom crítico de arte de ser artista. Alguém sacar alguma coisa de lá, porque promover loucamente uma marca, só pra promover uma marca que não significa nada além dela mesma, olha, se encaixa bem nos nossos tempos.
Já aconteceram duas coisas. Uma foi pessoas reconhecerem que existe algo de artístico aí. Então alguns grafiteiros ficaram amigos dele. Começaram a sair para pintar juntos e aí começaram a perceber que se você dá liberdade para ele, dá um murão e fala, ah, faz alguma coisa, ele não coloca só um nome. Ele também faz uns desenhos de uns rostos, assim, umas caretas.
Ele já tá mais próximo do grafite do que da pichação.
Exato, e aí ele começou a ser incentivado a fazer isso e aí um grafiteiro montou uma exposição para ele. E para essa exposição o Carlos Adão pintou, assim, relâmpago, mais de 100 quadros diferentes. Vendeu vários desses quadros. Tem gente que procura ele ainda para comprar esses quadros. São quadros muito simples que ele pinta muito rápido. Ele faz uma base de uma cor meio difusa.
Preto.
Ele diz que ele não pinta só de preto, nem de nenhuma cor específica, porque cansa. Fica cansativo trabalhar sempre no mesmo fundo. Mas nos muros, ele não tem nenhum problema de ser só preto, mas nos quadros ele tem. E aí, em geral, ele pinta algum rosto que tem linhas muito soltas, assim, bem abstratos, e escreve alguma coisa. Coisas como, isso é luz, isso é amor, ame, sexo, alguma coisa assim. Admito que é bem mais interessante do que o Carlos Adão que ele coloca nos muros. Tem algum valor artístico, tem gente comprando, tem gente incentivando ele a vender. Falaram pra ele não estava interessado, não se considerava artista, né? Mas convenceram ele a fazer isso, pelo menos para comprar tinta. Ele estima que em 26 anos, tô contando aqui a data do documentário, ele usou pelo menos 1.000 latas de tinta.
E não é barato.
Não é barato. Ele estima que em gastos de tinta, gasolina, tempo, ele deve ter investido uns 2 milhões de reais com isso. Não sei se esse número faz algum sentido, mas ele tá recuperando algum dinheiro vendendo esses quadros abstratos com frases soltas.
É, mas acho que ele... Talvez tenha faltado isso, a comunicação com a forma. Ele teve uma forma única dele e não tinha conversa com outros do mesmo meio. Talvez tenha faltado isso antes, uma conversa com a cena do grafite, que tem essa ideia de pintar um muro, de ser visto nas ruas, de passar uma imagem, uma marca, mas ir um pouquinho além. Talvez com palavras, que ele, pelo jeito ele gosta muito de escrever, não só de pintar e desenhar. Mas talvez se pudesse chegado antes, ele tivesse mais conectado ao mundo da arte do que... Sei lá, o jeito que eu vejo ele hoje é como um ícone cultural. Uhum. Tipo, ele é um personagem da cidade.
Sem dúvida.
Não só... Eu conheci ele por ver coisas dele em São Paulo.
Em São Paulo é onde estão a maior quantidade das marcas dele, mas existem, como a gente falou, em 5 estados brasileiros diferentes.
Pra mim era isso. Pra mim ele sempre foi um personagem de São Paulo. Não um artista, um personagem. Me lembra o cara que... depois a gente pesquisa o nome dele direito. Mas você lembra de um cara que ele era famoso por ficar na rua, na frente do carro dele? Era um carro meio luxuoso, antigo, e ele ficava todo bem vestido, de pé, do lado do carro. Só isso. Mas ele era um rosto movimentado. Eu sempre via ele quando era mais novo, perto da Avenida Indianópolis. Tava lá sempre. Não tinha como não olhar. E o que ele tá fazendo? Se mostrando, ele é um personagem. Tem que ir muito longe pra tentar interpretar alguma coisa.
É, eu lembrei, em Curitiba, tinha um personagem desses, que era um homem que andava por aí, de bicicleta, besuntado de óleo. Ele não tinha um motivo, não tinha um discurso, mas acaba se tornando uma figura folclórica da cidade, hein?
Eu achei aqui, é o João Antônio Lara Nunes. Ele era o homem do carro amarelo. Ele ficava na frente de um carro antigo, que é uma réplica de uma Ferrari, mas obviamente não chega perto de ser uma Ferrari. E ficava lá sempre bem vestido, de terno, arrumado, de óculos escuros, posando na frente do carro, sendo visto. A brincadeira era essa, ser visto.
É incrível. Não tem um discurso, não tem um objetivo claro. Aí a gente tem alguma dificuldade de encaixar numa prática artística, mas também não tem outra função.
Não parece também só o louquinho da praça?
Pois é. A coisa mais próxima de ter uma função do Carlos Adão foi quando ele começou a pintar, junto com o nome dele, o número dele nas eleições. Então, em 96, ele começou a pintar 6569, o número dele, para vereador. Aí, em 2006, ele tentou de novo para ser deputado federal.
E tinha que ter o 69, né?
Tinha.
O cara que picha o nome dele, sexo, máquina do sexo, tinha que ser 69.
Mas aí ele não foi eleito, não ficou nem perto de ser eleito. Continuou fazendo as pinturas, não colocou número nenhum. Então, não cumpriu uma função, não tem uma mensagem clara do que está transmitindo. E, inclusive, no documentário, comparam ele com 3 figuras que eu fui pesquisar e fiquei encantado. Eu acho que são 3 exemplos para a gente pensar esse tipo de produção artística.
Pausa na pintação de muro para dizer que esse episódio do Escuta S é oferecido a vocês pela KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. De futebol, a basquete, a política, a KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no primeiro depósito. É só usar Escuta20 lá no site e aproveitar.
O primeiro foi, supostamente, a origem dessas marcas, dessas pichações de nome em muros no Brasil. Foi nos anos 70, o Cão Fila. Eram pichações muito comuns em todo o estado de São Paulo, mas principalmente em São Paulo e em São Bernardo do Campo. E a inscrição nos muros era Cão Fila, quilômetro 26. Ninguém fazia ideia do que se tratava, achavam que era alguma marca de uma célula comunista, porque era no meio da ditadura militar. Eventualmente o responsável foi preso e liberado porque...
Não era nada.
Não era absolutamente nada. Era o Antenor Lara Campos, conhecido como Tozinho. E o Tozinho criava cães-fila num sítio na Estrada do Alvarenga, no quilômetro 25, em São Bernardo. E ele colocou o quilômetro 26... Perguntaram por quê, ele falou, nem tem 26 quilômetros essa estrada.
no fim da estrada.
Eu só quis colocar um a mais, assim, da minha cabeça. Completamente incompreensível, mas ele estava fazendo propaganda.
De uma marca.
De uma marca que era a venda dele mesmo de cães fila. Ele estima que várias pessoas apareciam lá todos os meses a partir dessa propaganda. Mesmo que a maior parte não fizesse a menor ideia do que se referia. E ele tinha um plano, ele tinha um mapa do estado de São Paulo e ele ia colocando alfinetes no mapa de todos os lugares pelos quais ele já tinha passado e colocado essa inscrição no muro. É, ele falou que aprendeu essa estratégia de guerra em revistas e que ele tinha que atacar pelos flancos até chegar no centro. Ele já tinha sido alterofilista e naquele momento ele se dedicava exclusivamente a criar cães-fila.
É que as pessoas chegarem lá de surpresa... É um comprometimento. Você chegou lá, descobriu que tem cães-fila, falou, tá beleza, vou levar. Seria bom estar mais bem informado, né, antes de aparecer no quilômetro 25.
Poderia ter mais informação, né? Mas acho que é um desses casos em que até se supõe um valor prático, mas certamente a marca vai para além disso. Outro personagem que é comparável ao Carlos Adão é o Gentileza. Você já ouviu falar no Gentileza?
Já ouvi falar do Gentileza.
O Gentileza, ou Profeta Gentileza, era um homem no Rio de Janeiro que resolveu dedicar a vida dele a ensinar, divulgar um ensinamento religioso baseado na gentileza. Então ele é o responsável pelo mote Gentileza gera gentileza. Ele falava o tempo inteiro de amor, gentileza, gratidão. Ele era conhecido também como José Agradecido. Ele ficou famoso por consolar as famílias de um acidente terrível, um incêndio num circo que matou mais de 500 pessoas. E ele fazia questão de ir atrás das famílias para passar mensagens de gratidão e gentileza. Virou uma espécie de profeta, ficava andando pelas ruas numa roupa branca, uma barba muito longa, assim, um estereótipo de profeta religioso. E a partir dos anos 80... Ele escolheu 56 pilastras do Viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro. É 1,5 quilômetros de pilastras. E ele começou a escrever mensagens lá. E são mensagens gigantescas, que pegam assim todo o pilar, com umas letras bem rebuscadas até, uma mistura assim de caligrafia tradicional. Sabe essas caligrafias de placa de bar, assim, de produção de pintores artesanais, assim, brasileiros. É bem bonito, várias mensagens religiosas, o tema da gratidão é bastante constante. Ele levou 5 anos para terminar.
Nossa.
E acabou sendo considerado patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Foi vandalizado várias vezes, porque não é uma obra artística, pensada como obra artística. E nem todo mundo vê valor nisso, achava que era simplesmente uma pichação, assim, um discurso de um louco. Inclusive, quando falavam pro Gentileza que ele era louco, que ele era maluco, ele falava, sou maluco pra te amar e sou louco pra te salvar. Esse era o discurso padrão dele. Mas as pessoas não reconheciam necessariamente isso como arte ou como patrimônio da cidade. Então, não só pichavam por cima, mas também escreviam propagandas por cima. Então, várias dessas pilastras foram cobertas por telefone para você jogar búzios, para você comprar gás. E aí, quando estava muito destruído, a própria prefeitura do Rio de Janeiro pintou tudo de cinza. Várias organizações protestaram e aí o Rio resolveu restaurar. Então, refizeram completamente em 2000. E se você voltar agora, tá tudo pichado de novo. É muito difícil convencer as pessoas de que aquilo é uma obra de arte.
É preservar o negócio no meio da rua, assim.
É, nas pilastras de um viaduto, né? E pra fechar, além do Gentileza e do Cão Fila, tem também o Bispo do Rosário. Que, inclusive, um dos caras do documentário sobre o Carlos Adão fala, ele é um Bispo do Rosário com quem dá pra conversar. O Bispo do Rosário era muito mais difícil de conversar. Era o Arthur Bispo do Rosário, que nasceu em 1911 no Rio de Janeiro. Ele fazia algumas obras que não tinham nenhum tipo de valor prático com lixo e sucata. Mas, aos 27 anos, ele teve um surto psicótico. Começou a dizer que ele era Jesus Cristo. começou a ir em mosteiros para avisar os monges que ele era Jesus, que ele tinha voltado e que ele tinha uma missão. E foi preso e hospitalizado em 1938. Ele foi levado para a famosa colônia Juliano Moreira, que era uma colônia psiquiátrica, né, um hospício. E entre 1938 e 1964, ele entrou e saiu várias vezes. Então ele recebia alta, saía, conseguia algum emprego, era demitido, tinha algum surto e voltava. A partir de 64, ele ficou internado em tempo integral e morreu lá em 1989. Mas nesse período em que ele estava na colônia Juliano Moreira, ele produziu 802 peças de arte.
Nossa. E ele era conhecido? As pessoas sabiam disso? Ele era... falar para as pessoas que ele era Jesus Cristo e isso se espalhou ou só quem ouvia lá no...
Ele não foi considerado profeta. O discurso dele era muito mais desconexo, um discurso claramente esquizofrênico. E mesmo as obras dele só começaram a chegar no conhecimento popular a partir dos anos 80, quando ele já tinha centenas de obras produzidas. Tem algumas esculturas, né, algumas peças que ele já fazia, mas a maior parte são espécies de pinturas que ele faz costurando. Ele borda grandes peças de tecido e ele escreve discursos que são muito parecidos com os discursos do Gentileza. Discursos muito difíceis de compreender, bastante desconexos, que misturam religião, protesto, política, que falam muito sobre o exército, porque ele foi da Marinha quando era mais novo. E que falam muito das violências e das dificuldades de viver no manicômio. A obra dele hoje é muito famosa. A colônia Juliano Moreira foi desativada, né? Faz parte desse projeto antimanicomial, de achar que pessoas que têm problemas psiquiátricos não deveriam ficar apartadas da sociedade, que elas deveriam ficar com as suas famílias ou morar sozinhas e ter um acompanhamento médico, psicológico, medicamentoso, constante.
Mas nesse caso, nesses dois casos, né, do Gentileza e dele, parece que tem muito mais mensagem sendo passada, né?
Sem dúvida.
Pode fazer sentido ou não, pode ter tirado de qualquer inspiração que seja, mas parece que tem uma coisa mais profunda que eles estão tentando passar de alguma forma.
Eram textos bem compridos, né? O Gentileza e o Bispo do Rosário escreviam longos textos. E aí o Bispo do Rosário ficou famoso, foi reconhecido como artista. Hoje, a colônia Juliano Moreira virou um museu para ele. Na última Bienal de Arte de São Paulo, tinha uma ala do pavilhão só dedicada às obras dele. Então ele ficou bem celebrado, mas levanta um grande debate sobre a intencionalidade da arte. Sobre se você precisa querer que seja arte, você precisa conhecer arte, você precisa saber dialogar com artistas para que isso seja considerado uma obra artística.
E se alguém percebe como arte, mas nem o próprio artista diz que é artista? O que você faz?
É, e às vezes leva décadas, centenas de produções para que você comece a considerar que aquilo tem um valor artístico, porque conversa com alguma coisa que muitas vezes nem o artista sabe. É claro que o Bispo do Rosário está inserido num mundo em que a arte existe, ele tinha algum contato com isso. Mas ele acabou criando uma coisa que é muito dele, assim, muito particular dele, e impossível não remeter ao Carlos Adão. Que a gente estava conversando que não conversava com os grafiteiros, com os pichadores, estava completamente à parte dessa cena. E ele fala o tempo inteiro que o que ele está fazendo é completamente original. Que não tem ninguém fazendo isso, pode pesquisar aí, nas palavras dele. Pode pesquisar, só tem eu fazendo isso. Ele também não está participando de uma conversa. É só tardiamente, que depois de tanta gente olhar o que ele está produzindo, que a gente começa a se perguntar o quanto disso é artístico. E o quanto disso é loucura também.
E eu posso pedir pro meu pai e minha mãe ver se eles mandam um áudio falando sobre o Carlos Adão. Eles que conviveram com ele.
Vai ser muito legal. A única coisa que a gente sabe sobre o passado do Carlos Adão, que ele conta, é que ele fez faculdade de economia e que ele chegou a ganhar 300 mil reais como corretor vendendo um terreno. E aí quem acompanha ele fazendo as pinturas dele pela cidade diz que às vezes ele para, vai em algum lugar, cobra um aluguel, bota o dinheiro do aluguel no bolso, segue a vida. Aí, às vezes, ele vai lá, cobra um aluguel, a pessoa não paga. Aí ele perdoa e fala, não, eu volto depois, então. E aí vai lá e coloca o nome dele em mais um muro. Então, é muito difícil entender até a situação financeira do Carlos Adão. Mas, em algum momento, ele deve ter ganhado dinheiro que permitiu isso. Ele foi casado, tem filhos, mas diz que nenhum animal da natureza acompanha os filhos a vida inteira. Então não faz sentido ele acompanhar. Aos 6 anos de idade, ele deixou a esposa e os filhos para trás. Mora hoje numa casa que é basicamente um ateliê. É uma casa com uma piscina vazia, que não tem uma gota de água dentro, e centenas e centenas de quadros que ele pinta em segundos. E se você pergunta o que ele tá pintando, ele sempre fala: não sei ainda, vamos ver, vou tentar uma coisa aqui, vamos ver se dá certo. Se não der certo, tudo bem. Porque se tem uma mensagem que ele insiste em passar, é que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, então minha pintura não vai ser perfeita, meu quadro não vai ser perfeito, ninguém deveria ser perfeito. Então tá aí, talvez na loucura de todos esses personagens aí que a gente lembrou, dentro dessa imperfeição, tenha coisas muito interessantes para ser produzidas.
Bom, tudo bem? Carlos Adão foi nosso colega de faculdade e também, além de colega de faculdade, foi parte de um nosso grupo de amigos que nós tivemos lá e que durante um certo tempo conviveu mais de perto com a gente. Depois acabou saindo desse grupo. E ele sempre foi exatamente uma pessoa que poderia se chamar de um espírito livre, um irreverente, sempre com muita coisa de se relacionar com as pessoas. Dificilmente você encontrava ele sozinho ou introspectivo. Ele sempre estava muito falante, conversando com as pessoas. Profissionalmente, na época, ele era gerente de um banco e participava sempre. Na faculdade, por exemplo, fez parte do centro acadêmico. Enfim, ele tinha uma personalidade bastante para fora, vamos dizer assim, né? Gostava de se relacionar e já tinha até alguns sinais que ele tinha passado para a gente que tinha motivos ou ideias para participar de política posteriormente. Enfim, ele alçou seus voos aí.
Esse foi mais um Escuta Essa, podcast semanal em que eu, Denis Botana e o Danilo Silvestre compartilhamos qualquer tipo de história que a gente encontre por aí e que a gente acha interessante. Se você ficou com alguma dúvida ou curiosidade sobre o que a gente comentou hoje, dá uma olhada na descrição do episódio. Sempre tem lá fontes, links e informações extras sobre o que a gente conversou por aqui. Lembre-se que tem episódio novo toda quarta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Você também pode escutar direto no nosso site, o aded.studio/escutaessa. Lá também tem o feed dos nossos outros podcasts, o Bola Presa, o Poco Pixel, que está em temporada nova, e o Ilha Quadrada. E não se esqueçam dos comentários, ajuda muito a gente. Você pode deixar no próprio Spotify ou mandando para o nosso e-mail escutaessa@aded.studio. Essa semana o Alcindo Oliveira mandou uma mensagem muito boa no nosso e-mail. Ele falou: moro nos Estados Unidos e trabalho de garçom. Faz um tempo atendi uma pessoa que não aparentava ser muito velha. Ela pediu um drink e eu pedi, então, a identidade dela. Era um RG alemão, com tudo escrito em alemão, e em um campo estava escrito Pindamonhangaba. E eu só entrei em choque, né? Tipo, um brasileiro que falsificou um RG alemão e botou Pindamonhangaba? Enfim, perguntei em português mesmo se o rapaz era brasileiro, e ele disse que sim, que nasceu em Pindamonhangaba, mas a família era de origem alemã e ele morava na Alemanha. Estava nos Estados Unidos a trabalho. Eu estava ocupado e só segui a minha vida, não fiz mais perguntas, mas agora ficou essa dúvida se ele era descendente dessa galera que o Danilo falou no episódio Windhoek, do pessoal que ficou nos campos de concentração de Pindamonhangaba durante a Segunda Guerra. E o Matheus Rodrigues falou que semana passada ele descobriu que perdeu 10 anos de fotos e vídeos simplesmente porque o Mega, que é um site onde você pode hospedar arquivos, mudou os termos de serviço. Então ele nunca mais verá nada, ficou triste demais. A gente discutiu bastante sobre como se perdem memórias na internet. E o Matheus também elogiou a atuação do Danilo, que foi também elogiado aqui pelo Nicolas Fernandes, que disse que agora algum Danilover tem que fazer o personagem do Danilo para algum jogo de Mario. Então querem o Danilo no Mario e elogiaram ele falando "It's-a-me, Danilo". É isso. Por fim, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram no @escutaessapod. E compartilhem, por favor, seus episódios favoritos com família e amigos, porque é assim que os podcasts crescem. Conheci algumas histórias essa semana de gente que está finalmente começando no Escuta Essa. Muito obrigado. Deem uma chance pra gente e espalhem a palavra. O Escuta Essa é uma produção da D&D Studios, parceria entre eu, Denis Botana, o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Até a próxima e tchau, tchau!
D&D Studio.